Eu estava a ver que Jorge Morgado.
Exatamente, tinha rejuvenescido.
Continua a ser adega e muito melhor representada. Deixa-me que lhe diga a seu deputado. Sem toda a certeza. Fez muito bem. Muito obrigado por terem vindo. Peço desculpa por terem esperado um bocadinho. Nós entendemos que seria útil fazer este conjunto de audições antes de fecharmos a especialidade, ou melhor, até antes de abrirmos a especialidade desta Lei de Serviço Postal, desta proposta de Lei 35. E nós faríamos o seguinte, o método que estamos a utilizar é... Tem mais ou menos 10 minutos, 15 minutos, também não vamos ser muito rigorosos, fazer uma exposição inicial. Depois, o Sr. Deputado Adriano Rafael, o Sr. Deputado Fernando Jesus levantarão questões que entendam pertinentes e depois vocês fecharão. Podem falar os dois, não vamos estar com muitas formalidades. A única coisa que queria é que falassem para o microfone e que se identificassem antes para ficarmos com o registro de som. Está bem? Muito obrigado.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Naturalmente que eu, antes de mais, gostaria de agradecer em nome da DECO o convite que nos foi formulado para estarmos presentes neste grupo de trabalho. Naturalmente que a DECO tem também acompanhado esta matéria que considera de relevante importância para os consumidores e, portanto, é com muito agrado que vimos à Assembleia da República, nomeadamente a este grupo de trabalho, no sentido de dar a conhecer aquelas que são as nossas principais preocupações. O meu nome é Ana Tapadinhas e eu sou coordenadora do Departamento Jurídico da DECO. Paulo Fonseca é o jurista do Gabinete de Estudos e que tem acompanhado muitíssimo de perto esta questão e teve, inclusivamente, há bem pouco tempo, numa reunião na Comissão Europeia, justamente sobre esta temática, e eu julgo que nos poderá também trazer aqui um contributo muitíssimo importante. Enfim, fazendo uma breve, espero que seja breve e não maçadora, esta minha exposição, eu diria que os serviços postais naturalmente constituem um instrumento fundamental para os consumidores, não só na vertente económica, mas também na vertente social, e é justamente esta que requer de nós um especial cuidado. Eu diria que, infelizmente, ao longo dos anos, temos vindo a assistir a um progressivo esvaziamento do serviço postal universal, como, por exemplo, a eliminação de algumas estações nas regiões do interior, mas também a redução progressiva da chamada área reservada, decorrente, aliás, da transposição de algumas diretivas comunitárias. Diria também, e deixava aqui, aliás, consta do nosso parecer, quando da consulta pública, bem sei que a proposta que está agora em cima da mesa foi sujeita a algumas alterações, mas, tal como dissemos no parecer, a DECO naturalmente que é favorável a um processo de liberalização, mas desde que estejam garantidos e salvaguardados os interesses dos consumidores. E estes interesses dos consumidores, particularmente, nos preocupa aqueles que são os maiores utilizadores do serviço postal universal e, sobretudo, aqueles que residem nas tais zonas rurais, nas zonas mais isoladas. Apesar disto e de sermos favorável a um processo de liberalização que, em nosso entendimento, deve estar condicionado à salvaguarda dos interesses dos consumidores, na verdade, a DECO considera que a prestação deste serviço não tem evoluído no sentido desejável. Tanto assim é que, como certamente saberão, e se assim não for, eu poderei fazer chegar cá os estudos, as nossas revistas da Proteste têm desenvolvido um conjunto de estudos relativamente a estes serviços e as conclusões num sentido, que é o sentido de o incumbente ter um desempenho abaixo dos níveis de qualidade convencionados. E, sobretudo, destes estudos revela-se, ou por outra, realça-se, melhor dizendo, uma verdadeira assimetria entre, e grandes assimetrias regionais na qualidade de serviço. Justamente esta contraposição das zonas urbanas e das zonas rurais, sendo que a qualidade de serviço decresce justamente para os consumidores desta zona. Fatores que, naturalmente, motivam uma preocupação acrescida por parte da DECO quando da liberalização deste setor, quando ela estiver devidamente implementada. Tememos por isso, e com base justamente naquilo que acabei de referir, e também com base, como disse, nos resultados do estudo, que esta liberalização venha, não traga mais escolha, maior liberdade, melhores preços, e por isso consideramos que ela tem que ser devidamente refletida. Bem sabemos que tem sido, enfim, um processo progressivo decorrente de várias diretivas, que estamos na fase final, naturalmente, mas que importa sobretudo que estas normas depois sejam acompanhadas de medidas que sejam efetivamente implementadas e monitorizadas. É esse também a nossa preocupação. Trata-se de um serviço público essencial, cujos princípios ou que os princípios subjacentes necessitam estar devidamente assegurados e cumpridos, o princípio da acessibilidade, da qualidade, da segurança, da transparência, da representação das organizações de defesa dos consumidores nos processos de consulta e na definição da qualidade de serviço, é para nós fundamental. Se isto não ocorrer, este processo de liberalização pode ser posto em causa. Também, muito sumariamente, e agora mais concretamente, no que respeita ao processo, especificamente ao projeto de lei que está agora em discussão. Eu diria, e desde logo, uma questão prévia que muito nos tem preocupado prende-se com a falta de informação aos consumidores deste processo de liberalização. Isto é, desconhece a DECO, desconhecem os consumidores que, rapidamente e daqui a pouco tempo, estamos perante a liberalização dos serviços postais. Não existem campanhas de informação que permita dar conhecimento aos consumidores que, efetivamente, de que forma é que vai ser implementado este processo de liberalização. E isto é fundamental para não só dar esses elementos aos consumidores, mas também para a necessidade de alteração dos seus comportamentos. E, portanto, para nós, esta é uma questão prévia que nos parece muitíssimo importante e que foi alvo até, Paulo, corrijo-me se estiver errada, também de discussão no âmbito desta reunião da Comissão Europeia, em que o Dr. Paulo Fonseca esteve presente, em que justamente se referiu que este processo não tem sido objeto de, ou a implementação, melhor dizendo, deste processo de liberalização, não tem sido objeto, junto dos consumidores, de campanhas de informação que os permita, quando efetivamente estiver implementado, adotar comportamentos adequados a esta liberalização. Exatamente. Depois, no que respeita à caracterização do serviço postal universal, eu diria que as principais preocupações neste campo, existirão outras, mas eu realço aqui duas, prende-se, por um lado, com a questão da acessibilidade dos preços. E, efetivamente, diz que este serviço universal deve assegurar a satisfação das necessidades dos consumidores através de preços acessíveis e, mais uma vez, nós temos o maior receio que, através deste processo, contrariando, muito embora, o espírito do diploma, se discrimine de forma negativa justamente aqueles consumidores que residem em regiões mais isoladas e, como disse inicialmente, são justamente aqueles que mais utilizam este tipo de serviço, o serviço postal universal. E, portanto, nessa medida nós preconizamos, como aliás também faz parte do parecer e não é suscetível de alteração neste momento, porque continuamos a pensar o mesmo, que deve ser ponderada a hipótese da limitação de preços e também da tarifa única. Bem sabemos que o projeto de lei prevê essa situação, da tarifa única quando estamos perante determinado tipo de condições de serviços postais, mas por razões de interesse público. Preocupa-nos verdadeiramente os consumidores que vivem, como disse, em zonas isoladas, que vivem e que, sobretudo, são aqueles que efetivamente utilizam mais este serviço, em contraposição com aquilo que sabemos que é, na verdade, se me é permitida a expressão, o verdadeiro concorrente do serviço postal, que é o comércio eletrónico. E, portanto, estas pessoas naturalmente não têm acesso a essas ferramentas e, portanto, continuam a utilizar, de facto, o serviço postal universal. Por outro lado, também não compreendemos, e ainda no que respeita a este serviço postal universal, aquilo que entendemos ser uma redução dos interesses dos consumidores neste processo de liberalização, nomeadamente, ou maiormente, no que respeita concretamente à redução das encomendas postais de 20 para 10 quilos. A diretiva abre porta aos Estados-membros para que considerem o serviço postal até 20 quilos, a encomenda postal até 20 quilos, e não percebemos o motivo pelo qual não se vislumbra, no fundo, a razão subjacente a esta redução de 20 para 10 quilos. Por outro lado, e esta eu diria que é uma reivindicação que é em tudo semelhante a outros setores por parte da DECO, e que se prende com a revisão do Regulamento de Qualidade de Serviço. Em nosso entender, devem ser incluídos e consagrada, nomeadamente, a regra da compensação automática, sempre que estamos perante o incumprimento de indicadores de qualidade de serviço, a compensação automática que naturalmente beneficiará o consumidor em caso de incumprimento desses indicadores e, por outro lado, penalizará o agente económico. Com certeza que, concomitantemente, esta situação terá que ser acompanhada de uma verdadeira fiscalização e monitorização. Mas, por exemplo, isto que preconizamos, esta medida que preconizamos, já existe, por exemplo, no setor energético, elétrico, em que, no incumprimento, perante o incumprimento de determinado níveis de qualidade de serviço, de indicadores de qualidade de serviço, há uma compensação automática que é dada ao consumidor. Por outro lado, ainda no que respeita ao licenciamento, muito embora se verifique também no âmbito do projeto e das regras consagradas relativamente a este licenciamento, um conjunto de requisitos de todos aqueles que se propõem a prestar estes serviços, na verdade nós entendemos que seria também adequado, e salvo melhor opinião, evidentemente, que deveria ser aqui consagrada a questão da solvabilidade do agente económico. Mas, neste momento, é uma situação que muito nos preocupa e certamente os senhores deputados, enfim, terão também esta noção. Hoje em dia, a distribuição de correspondência promovida pelos CTTs é feita através de outsourcing, de empresas que verdadeiramente distribuem correspondência em carrinhas que não estão devidamente identificadas e que, como tem sido noticiado, infelizmente, alguma desta correspondência tem sido extraviada com graves consequências para os consumidores, na medida em que muita desta correspondência não traduz mais do que a sua sobrevivência económica, os seus cheques da segurança social, o seu rendimento, enfim. E, portanto, vemos também, e solicitamos aos senhores deputados como legisladores, que olhem para esta questão do licenciamento, naturalmente com especial cuidado, como entendemos e como sabemos que o farão. Isto está estreitamente ligado com a questão da proteção dos dados pessoais e da vida privada. Por último, e rapidamente me calarei, também já verificámos no âmbito do projeto de lei que houve uma alteração da proposta agora em análise, que houve uma alteração relativamente à questão da resolução alternativa de conflitos. Numa primeira versão que conhecemos, esta resolução alternativa de conflitos apenas resumia à utilização do livro de reclamações, naturalmente que é um instrumento importantíssimo e de exercício de verdadeira cidadania, mas entendemos que, e com certeza também o entenderão, que este livro de reclamações tem como fim último a instauração de um processo contra a ordem nacional, sancionando o agente económico que não cumpre. Deixa de fora, a não ser que haja boa vontade por parte do agente económico, todas as questões contratuais relativamente a conflitos decorrentes também dos serviços postais. Portanto, vimos, como disse, que houve uma alteração nesse sentido, de existir também um tratamento autónomo que não seja apenas o do livro de reclamações. No entanto, questionamos, e deixamos aqui esta nota também, de que forma é que este diploma pode ser compatibilizado com a lei dos serviços licenciados essenciais, nomeadamente decorrentes da última alteração. Isto é, nos termos deste diploma, prevê-se, em nosso entendimento, salvo melhor opinião, que são os prestadores de serviços que promovem o tratamento de resolução alternativa de conflitos. Ora, a atual lei dos serviços públicos essenciais sujeita estes serviços à arbitragem necessária. E, portanto, a questão que deixo aqui é de que forma é que isto pode, enfim, colidir. Estamos certos que necessitará de alguma clarificação neste sentido. E pronto, muito brevemente, não sei se fui breve ou não, mas pronto, tentei expor as principais
preocupações. Foi sim, senhora doutora, muito obrigado. Deputado Santos Jesus, agora fazemos ao contrário. Passava ao seu deputado.
Muito obrigado. Doutora, agradecer-lhe a exposição que nos apresentou. Exaustiva e detalhada, e ouvimos-la com todo o interesse e atenção. E eu não sei se vai ser possível deixar-nos cá, eventualmente. Pronto, eu acho que dá-nos bastante jeito, porque para trabalhar depois, temos imensas propostas, imensas sugestões, e nada como termos aqui também um registro ou digital, ou papel, que vai mudar de muito jeito, mas, de qualquer modo, a exposição que nos aqui apresentou é bastante interessante, tendo em conta também aqui que são muitas das nossas preocupações e as nossas preocupações não visam outra coisa que não seja melhorar naquilo que for possível melhorar o diploma que está aqui em cima da mesa. Por isso, daí a necessidade e a decisão desta comissão em fazer este conjunto de audições vastas que visam não, precisamente isto mesmo, recolher a opinião de cada um dos intervenientes, no sentido de virmos aperfeiçoar e melhorar este diploma. É isso que nos move, é isso que nos fixou aqui hoje e vários dias que temos vindo a trabalhar neste diploma, e é com muito agrado que vimos que a DEC nos traz aqui um conjunto de questões bastante pertinentes que certamente irão resultar num conjunto também de reflexões dos deputados. Falo pelo PS, mas estou quase que poderia garantir que também o Sr. Deputado do PSD e os outros que não estão aqui, depois, quando for das propostas em especialidade, farão refletir, digamos, este conjunto de preocupações, no sentido de aperfeiçoarmos ainda mais aquilo que são estas. Eu acho que, dito isto, tinha que tomar aqui nota de uma coisa que eu gostaria de lhe questionar, que era, só um segundo que eu estou aqui à procura. Não, tem aqui. Peço desculpa. O que é que pensa a DEC? Admitamos que num processo de liberalização, determinada zona do país ficava a descoberto porque não havia interessados, empresas ou concorrentes interessados em incluir aquele território em concreto, aquela zona do país em concreto. O que é que a DEC admitia num caso destes? Admitia que fosse a ANACOM, o regulador, digamos, a tomar a decisão de solicitar e indicar alguém para cobrir essa falha, digamos assim, que ficou descoberto. Eu gostaria que, se tivessem posição neste momento sobre isso, gostaria que pudessem, de alguma forma, detalhar-nos esta preocupação que também é nossa, e porque isso pode acontecer. Não sei se ainda ninguém nos sugeriu ou inventou esta possibilidade, mas é uma questão que, no fundo, chama-se aqui isto, o operador do último recurso, digamos assim, não é? Se a DEC nos quiser deixar aqui as suas reflexões, se tiver, agradecemos. De resto, nesta parte e neste momento, eu ficaria por aqui. Muito obrigado.
Obrigado. Professor Justo, Adriana Rafael, fazemos em conjunto.
Obrigado, Sr. Presidente. Meus cumprimentos e o agradecimento pela apresentação. Apenas, e reforçando as palavras do Sr. Deputado, se pudessem, na apresentação, no texto que nos vão enviar, desenvolver três questões que falaram e que eu acho importantíssimas. Desde logo, uma questão que pode não ser diretamente relacionada com a proposta de lei, mas faz parte do processo, que é o problema da publicitação. E, portanto, se a DECO tiver alguns dados e se quiser aí desenvolver, nós podemos, como é óbvio, acolher e dar seguimento a essa proposta, apesar de não fazer parte do documento em si, mas faz parte, no fundo, dos trabalhos que envolvem. E, portanto, dar nota, e podemos dar boa nota disso ao Governo, porque também entendemos e partilhamos da preocupação. Depois, relativamente a duas questões que fazem parte aqui, nomeadamente a que referiu do artigo 12, que era o problema que vi que valorizou muito e, portanto, gostava que depois pudesse desenvolver, que era a questão da redução dos 20 para 10 quilos. Portanto, considerou errado, considerou que prendiam, portanto, gostava que se pudesse desenvolver. Porquê? Porque uma das questões que nós tem aqui norteada é a preocupação de garantir um serviço universal. Quando falamos de um serviço universal, como é óbvio, é importante saber como é que, em termos de dimensão de peso, existe procura para esse serviço, não é? Pronto, e portanto, a DECO, como tem muitos estudos e tem muitos trabalhos nessa área, se puder aí alimentar-nos de informação, porque, como devem saber, apesar de, no meu caso, representar um partido da maioria governamental e que apoia o Governo, por vezes alterações a propostas que vêm do Governo, exigem até alguma negociação com o próprio governo, da parte dos partidos que o apoiam, e o termos dados capazes e que nos possam instruir devidamente são muito úteis. E depois uma outra questão que também vi que valorizou muito, que era o problema dos padrões adequados de qualidade. Também é uma preocupação nossa, portanto, quando falamos de serviço universal, concentramos-nos sempre no preço, preços acessíveis, que ninguém seja excluído pelo fator preço, que ninguém seja excluído pela sua residência, e depois que haja essas garantias de economia, de qualidade. Portanto, também se aí, uma vez que fiz referência a vários estudos, puder completar, ser-nos muito útil, porque temos precisamente uma preocupação de acautelar, e se por vezes alguma clarificação de texto, por vezes alguma adenda, melhorar no fundo aquilo que já pretendemos, portanto facilitando e evitando problemas futuros, é útil, e portanto era no fundo um pedido complementar. Se por acaso agora ainda quiser adiantar alguma coisa, com certeza que também agradecemos, mas penso que o que puder enviar depois em suporte documental será muito, muito completo. Obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu vou tentar, se calhar, enquadrar as três questões, porque todas elas estão interligadas umas com as outras. E também trazer um bocadinho a minha experiência quando estive presente numa reunião com a Comissão Europeia, onde estiveram, portanto, vários representantes de outros Estados-membros e também, lá está, o olhar para os Estados Unidos da América pela sua experiência, também vários prestadores de serviço postal norte-americano. E a questão que nós começámos por colocar tinha a ver com o facto de que o setor postal era um setor esquecido. E em Portugal, se calhar pelo desenvolvimento das telecomunicações e também pelo trabalho que também tem tido a Anacom, obviamente que debruçou-se muito mais sobre o comércio eletrónico, sobre as comunicações eletrónicas, e acabou por, se calhar, esquecer o setor postal. Agora, o que é certo é que o setor postal tem uma manifesta importância, e essa importância não está somente relacionada com as zonas do interior, mas mesmo também com as zonas urbanas, nomeadamente o desenvolvimento, isto a nível da União Europeia, do comércio transfronteiriço. Porque nós falamos agora, e fala-se muito a nível do desenvolvimento, do direito da compra e venda, em todos os Estados-membros, ele não existe se não existir também um serviço postal adequado. Não é? Portanto, é importante garantir estas duas situações. No que diz respeito à primeira questão, e é também uma grande preocupação nossa, é que o diploma foca muito e garante muito a nível do serviço universal. É verdade, e com as alterações que já teve no início, não se focava tanto, a primeira proposta que foi apresentada não focava muito, nomeadamente não tinha informação sobre a possibilidade de introdução de limitação de preços por parte da Anacom, também não, nada era referido relativamente à uniformização tarifária, agora já existem estas questões. Agora, o que é certo é que nos preocupa muito que existe demasiada informação para o serviço universal, mas aquilo que está fora do serviço universal esteja esquecido. O que é que isto quer dizer? Que na situação em que há livre concorrência, em que, portanto, já não existe aqui uma intervenção a nível quer da acessibilidade, possam existir prestadores de serviço que não estão interessados naquela região, não querem trabalhar naquela região e, portanto, nada fazem. E como é que nós vamos então fazer isso? E voltando um bocadinho atrás ao comércio transfronteiriço, pessoas que querem adquirir um produto e que estão numa zona, se calhar, do interior, um produto na Alemanha, não o podem fazer, porque, se calhar, a encomenda que estão a fazer pesa mais do que 10 quilos. Aqui já não existe um serviço universal, já não existe aqui uma garantia. Como é que vai fazer? Como é que, se não tem um prestador de serviço para lhe fornecer o bem, não há aqui compra do próprio bem. É certo, aqui depois a doutora Ana Tapadinhas pode, se calhar, até desenvolver melhor esta questão, até fazendo um paralelo com o serviço, portanto, o serviço energético, nomeadamente o serviço de eletricidade. Agora, o que é certo é que tem que existir sempre, no mínimo, um prestador de serviço para as regiões do interior. Estamos a falar de serviços públicos essenciais. São serviços que têm uma natureza muito própria e um dos princípios inerentes a este serviço é o princípio da universalidade. Todos têm que ter o acesso. Obviamente que será a Anacom aqui que deverá ter uma intervenção. No que diz respeito às campanhas de informação, apelámos muito, e este não é um problema só nosso, atenção, não é um problema de Portugal. O que é que acontece? Os outros países também já tiveram estes problemas. O que acontece é que Portugal está a entrar no campo da liberalização tardiamente. E, portanto, já os outros países já começaram a desenvolver campanhas de informação e foram desenvolvendo, e agora os consumidores estão, de certa forma, mais informados. Apelou-se muito à necessidade de desenvolver estas campanhas de informação e a Comissão Europeia salientou, inclusive, a necessidade que seja a própria sociedade civil, obviamente, desde que orientada nesse sentido, a desenvolver, possa desenvolver essa informação juntamente com as entidades reguladoras. Agora, o que é certo... Exatamente. Agora, o que é certo é que tem que existir essa informação. É uma prática má nossa, que quando entramos em mercados liberalizados, entramos muito rapidamente, ou se calhar tardiamente, e não existe tempo para informar, para preparar os consumidores. Se nós colocarmos a questão um consumidor na DECO, que se desloca, se conhece, tem conhecimento da liberalização do setor postal, o consumidor assusta-se, pensa, o que acontece aos CTT? Vão desaparecer. Portanto, a única palavra que os consumidores conhecem é Correios, Serviço Postal, CTT, portanto, aqui mais não conhecem. Daí que nós manifestámos a nossa preocupação junto à Comissão Europeia. Agora, o que é certo é que tem que haver um esforço, tem que ser um esforço, e não pode ser um esforço somente desenvolvido pela sociedade civil, que se calhar nem tem os meios humanos, se calhar, ou financeiros capazes de poder chegar à população inteira, nomeadamente à população que reside na zona do interior, tem que haver um esforço coletivo nesse sentido. E esse esforço, se calhar não me choca tanto que o próprio diploma não estabeleça como vai ser feita essa campanha. Não estamos a falar de uma questão legal, mas sim uma questão já programática de programa. Mas é importante que haja aqui esta noção, que o diploma, no seu preâmbulo, preveja, ou que tenha esta noção da necessidade da divulgação de uma campanha de informação, porque depois vamos ter prestadores de serviço a entrar no mercado, os consumidores não têm conhecimento, não sabem quem são estes prestadores, assustam-se e, se calhar, podem ter o mesmo problema que se calhar estão a enfrentar agora com a eletricidade, não é? Depois não sabem o que é que se está a passar. Por último, e passo, se calhar, a palavra depois à doutora Ana Tabadinhas para poder esclarecer mais alguma questão, no que diz respeito aos padrões de qualidade, falámos também, falou-se muito da necessidade, porque quando temos que pensar nos serviços postais, e este diploma já vai nesse caminho, o que é bom, temos que pensar também a nível intracomunitário, ou seja, que este desenvolvimento dos serviços postais tem que ser feito também a nível comunitário. Quando eu faço uma encomenda a um outro país, tenho dois prestadores de serviço a trabalhar conjuntamente, portanto, o prestador de serviço postal daquele país que envia para cá e depois o prestador de serviços postal que vai proceder à entrega, portanto, o nacional vai proceder à entrega. Quando se falava na necessidade da compensação automática, nós estamos a falar de um regulamento de qualidade que chega a ter uma indemnização para correio registado de, no máximo, se não estou em erro, de 60 euros. E, portanto, não é atualizado, ele é muito antigo. E o que é certo é que nas reclamações que nós temos na DECO, as respostas são sempre as mesmas. Os consumidores não acreditam no serviço postal, não acreditam no regime das compensações, porque não são adequadas aos danos que se produziram na sua esfera. Obviamente que também tem que existir aqui algum bom senso por parte do consumidor, tem que saber utilizar o serviço postal adequado àquilo que quer enviar, obviamente, que ele também tem que ser responsável. Mas numa situação em que há responsabilidade do prestador de serviço, estamos a falar de situações de extravio, não basta uma carta a dizer extraviou-se, lamento, não será compensado, não temos essa capacidade, pronto. E por isso assusta-nos um pouco quando o diploma quase que atribui aos prestadores de serviço a prerrogativa de serem eles a determinar as formas de compensação, de serem eles a determinar os mecanismos de resolução de conflitos, o que é que nos vai levar a crer que vamos ter vários prestadores de serviços, cada um com a sua forma de compensação, mas nenhuma delas adequada. Aliás, levantou-se a questão na Comissão Europeia, eu levantei esta questão, porque não, já que estamos a falar de serviço postal que abrange vários Estados-membros e que o consumidor e a prosecução do mercado interno e o comércio transfronteiriço, portanto, está na rota da estratégia da Europa, por que não pensarmos em compensações automáticas que poderiam ser aplicadas a nível comunitário, porque não um regulamento comunitário a nível de compensações que sejam adequadas aos danos que são produzidos. E isso, no nosso entendimento, é uma questão que tem que ficar clarificada no próprio diploma. Não sei se queres referir mais alguma coisa.
Eu queria só, peço desculpa, se calhar já nos estamos a alongar demais, mas queria só acrescentar, ainda respeitando esta matéria, que, naturalmente, como devem calcular, a questão dos indicadores de qualidade é para nós fundamental, para nós consumidores, leia-se naturalmente. E mais importante do que esta questão dos indicadores de qualidade é também a fiscalização e a monitorização. Ou seja, quando tivermos perante um mercado liberalizado de serviços postais, de facto, a entidade reguladora tem que monitorizar e, efetivamente, fiscalizar o cumprimento de parâmetros de qualidade prestados por estes agentes económicos. Não é só agora os CTTs, muito embora saibamos que, de acordo com aquilo que sabemos, que a ANACOM recebe os dados dos CTTs e, portanto, faz o seu relatório, queríamos, numa liberalização de mercado deste serviço tão fundamental aos consumidores, que efetivamente esta fiscalização fosse devidamente implementada e devidamente monitorizada, porque só desta forma é que estão devidamente salvaguardados os interesses dos consumidores. Respondendo ainda à última, enfim, às obrigações de serviço público que o Sr. Deputado nos colocou, tal como o Dr. Paulo disse, é justamente isso, é aquilo que existe já para o setor da eletricidade, o CUR, o comercializador do último recurso. Eu acho que se pode fazer aqui um paralelismo para os serviços postais, naturalmente que tem que haver sempre um prestador que estará obrigado a cumprir aquele serviço. Agora, é evidente que depois funcionará o fundo de compensação, mas, com certeza, não podemos ter uma situação em que consumidores não têm este serviço, não têm acesso a este serviço. Estamos a falar de um princípio que nos parece absolutamente essencial. Respondendo à última questão da redução para 20 quilos para 10, aquilo que tentámos explicar, Sr. Deputado, foi que não vislumbramos a razão, neste momento, o atual regime entende também como serviço postal universal as encomendas postais até 20 quilos. Ora, da proposta que nos é apresentada, das várias até, devo dizer, não sei se houve alguma alteração, mas pronto, da proposta que está em cima da mesa e apresentada, há uma redução deste peso de 20 para 10 quilos. E, em nosso entender, nós não vislumbramos a razão subjacente a esta redução, e desde logo entendemos-la, porque não sabemos a razão, como redutora dos interesses dos consumidores, mas sobretudo porque a diretiva, esta diretiva que está a ser alvo de transposição, no número 5 do seu artigo 3º, refere que as autoridades reguladoras nacionais podem aumentar o limite de peso da cobertura do serviço universal para as encomendas postais até um peso não superior a 20 quilos. E, portanto, por este motivo, não percebemos o motivo pelo qual o legislador reduziu estes 20 para 10 quilos. Entendemos, e uma vez que a diretiva vai em sentido, ou abre as portas para que os Estados-membros legislem e considerem serviço postal universal até 20 quilos, entendemos como redutor dos interesses económicos dos consumidores. De todo modo, e não obstante estas nossas considerações feitas aqui de forma, não sei se rápida, se lenta, na verdade, mas com certeza faremos chegar toda a informação que nos foi solicitada, toda a que tivermos, os estudos que foram publicados na nossa revista, esta nossa intervenção, que mais não é do que um sumário das questões que nos parecem mais relevantes. Acho que mais.
Só uma questão muito rápida, também ainda falando na diretiva e nesta questão dos 20 quilos. Se nós repararmos só no parágrafo seguinte, refere que, não obstante o limite de peso da cobertura do serviço universal para as encomendas postais estabelecido por um dado Estado-membro, os Estados-membros devem assegurar, e isto é uma imposição da própria diretiva, que as encomendas postais recebidas de outros Estados-membros com peso até 20 quilos sejam entregues no respectivo território. Salvo o mal entendimento que eu estou a fazer aqui do diploma, ele refere aqui, e passo a ler, quando define o serviço, portanto, o âmbito do serviço universal compreende o serviço postal no âmbito nacional e internacional, de envios de correspondência, excluído, com publicações práticas até 2 kg de peso e de encomendas postais até 10 kg de peso. Ou seja, nem sequer, aqui não há qualquer distinção, nem quando estamos a falar a nível do internacional. Exatamente. Só uma última questão muito rápida, que é importante também frisar, e que eu penso que também deveríamos caminhar nesse sentido. Tem a ver com a aposta tecnológica, ou seja, com a necessidade também de olharmos para o futuro. A Comissão Europeia também salienta esta necessidade, o desenvolvimento das tecnologias de informação, uma forma de premiar também os novos prestadores de serviço, que também têm as melhores tecnologias de informação, também que desenvolvem melhores a nível de sustentabilidade energética. Eu penso que isto deveria ser uma política que deveria estar já defendida no próprio diploma, porque estamos a falar num diploma que acaba de ser um diploma base de programa para o futuro a nível da liberalização. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agradeço muito à ADECO esta vinda aqui. Nós, até dia 31, estamos em canal, até dia 21, estamos em canal aberto, por isso qualquer... Muito obrigado. Eu pedir à senhora, que antes de ir embora, tivesse aqui uma... linha com a nossa.